Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da...
Bolsa de valores sem mimimi é do trader.
Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Martinha? Como é que você tá?
Tudo ótimo, André Moraes. E você?
Ah, tudo bem, né? 5 dias seguidos de alta na bolsa. Pode ser que quando você estiver escutando isso, a bolsa vai estar caindo pra cacete. Mas neste momento estamos todos felizes. São quase 8 mil pontos em muito pouco tempo. Olha que belezura, né?
É, inclusive tem gente aí que quando vê muitos dias de alta no Ibovespa...
Bota o celular de cabeça pra baixo.
É isso aí.
Eu tô sabendo. E fiquei sabendo, eu não sei, me falaram que hoje o resumo de mercado vai atrasar, vai um monte de gente...
Eu acho que vai dar uma... O resumo mais conhecido do mercado financeiro vai atrasar hoje. Por que, André Moraes?
Pois é, porque o cara que faz o resumo financeiro tá aqui hoje pra falar com a gente, né, Martinho?
É isso.
Então vamos lá, Bruno Paulinelli, seja bem-vindo, cara, tudo bem?
Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, vamos conversar de criação de conteúdo, mercado... Dá uma cutucada no pessoal aí, na medida do possível. E, bom, muito obrigado pelo convite.
Legal, quando você começou no mercado?
Cara, eu comecei no mercado em 2015, final de 2015 ali.
Tu chegou na hora boa pra cacete, né? Chegou no final de 4 anos de desgraça no mercado.
Nossa, começo ali, e é um negócio que aí você acha que você é gênio, né?
Claro, você chega, o mercado começa a subir, você fala, fui eu.
Nossa senhora, assim... Qualquer coisa que você compra, sobe. Então, eu tive certeza que me encontrei ali, a estrela do mercado financeiro nasci ali.
Nasceu pra isso, né?
Nasci pra isso.
Foi a penúltima geração do mercado só sobe, né? Depois, quando teve a pandemia, o mercado em um mês caiu 50%. E as pessoas foram gostando do mercado naquele momento que tava todo mundo em casa, preso, ninguém saiu de casa e tal. E aí o mercado, a partir dali, subiu...
Eu acho que a pandemia ensinou errado o pessoal, porque caiu muito rápido e voltou também igual um foguete, né? Então todo mundo achava que, pô, caiu...
Bolsa é isso.
Caiu, vou comprar, vai subir.
E aí você começou em 2015, mas que tipo de investimento você fazia?
Cara, eu comecei, acho que no meio que a porta de entrada de todo mundo, que é o mini índice, mini dólar, né? Que é a porta de entrada da grande maioria do pessoal. E aí, cara, pouco tempo depois, um amigo meu me apresentou para o DI, mercado de juros.
Aí eu vou te falar uma coisa.
Olha que legal. O cara operava DI, sensacional.
Você não encontra alguém que operou. Eu operava na física. Então, é difícil você achar alguém que operava DI na física. Mas, pô, eu apaixonei com o mercado, porque ao contrário da confusão que é mini índice, mini dólar, o DI ele é muito mais... É um mercado mais calmo, que você tem uma lógica macroeconômica ali por trás, você faz conta e tudo mais.
Eu não sei, mudou algumas coisas do DI, né? Mas antigamente, pra você saber quanto que valia cada contrato, você tinha que pegar uma planilha Excel,
A plataforma não tinha o resultado, você tinha que calcular.
Eu lembro que eu era analista de um fundo, né? Eu era o único analista, né? E aí a gente tinha tamanho de posição que a gente podia abrir pra cada produto, né? Então, quando eu ia fazer conta do DI, pra saber com quanto que eu podia... entrar, eu tinha que sentar e com o cara lá da mesa fazer um monte de conta lá, porque não tinha.
Demorou. Nem popularizou, mas assim, pelo menos agora as plataformas têm a conta padrão. Mas assim, pô, foi um negócio que eu me encontrei, fiquei 6 anos, se eu não me engano, nessa, até começar a criação de conteúdo.
Legal. E a criação de conteúdo começou quando?
Cara, eu comecei a fazer conteúdo mesmo em 2018, porque o pessoal que não conhece o mercado de DI, ele é bem mais paradão, assim, não é aquela loucura de dólar e tal. Então, ali, a partir das 4, mais ou menos, ele dá uma morrida, ele desacelera, tanto que ele fecha, vai abrir 4,50 e tudo mais. Então, eu tinha esse tempo que eu ficava livre, eu ficava estudando, lendo coisas e tal. E aí, nesse tempo livre, eu tive a ideia de fazer conteúdo. Eu falei, pô, vou começar a passar algumas coisas que eu leio durante o dia para os meus amigos. E aí era Instagram fechado, eu tinha, sei lá, 500 pessoas que me seguiam. E aí eu postava nos stories. Eu comecei com um quadro que chamava Um Gráfico por Dia. Eu postava um gráfico, comentava a notícia e ia fazendo. Fazia ele diariamente. Só que o negócio de criar conteúdo dá um trabalho terrível.
É.
Uhum.
É, dá trabalho demais. Não, e a gente vai ficando viciado nessa porra. Quando você vê, é sábado de manhã, pô. Sábado de manhã, tá, eu falei, cara, eu preciso falar de Braskem, né? Que tinha tido aquela alta de 40% e tal. E aí, cara, eu acordei e falei, pô, não tem nada pra fazer. Eu vou fazer conteúdo de Braskem. Fiz lá um vídeo, estudei a história da empresa, porque você não lembra tudo de cabeça, né?
Então, e aí, cara, e começou a me tomar muito tempo, começou a dar muito trabalho, começou a atrapalhar um pouco o operacional lá. E aí eu parei, dei uma desistida, porque você não vê resultado também, o pessoal até gosta, mas você não vê resultado muito assim. E aí eu desisti. E aí eu fui nessa de começando a criar e desistindo, desanimando, de 2018 até 2021. Quando chegou em 2021... Eu caí num relatório da Ambima, desses de influenciadores de mercado financeiro.
Mas esse já tinha aberto a seu Instagram, era fechado e...
Não, e continuava fechado em 2021. Ainda estava fechado, em junho de 21 que eu abri. E aí eu caí nesse relatório e, pô, eu fiquei surpreso, porque trazia lá o top 10 maiores influenciadores de finanças do Brasil, mostrava o tanto de dinheiro, tanto de pessoas que essa turma movimentava. E para minha surpresa, eu não conhecia metade do pessoal que estava ali. E para minha grata surpresa, o conteúdo de metade do pessoal que estava ali era muito ruim. Era coisa assim, lastimável. E aí eu falei assim, aí me deu um clique. Eu falei, caraca, se o pessoal tá desse tamanho com conteúdo não tão de qualidade, eu acho que eu consigo fazer melhor do que essa turma aí. E aí foi quando eu decidi. Foi 8 de junho de 2021, abri meu Instagram... botei lá uma cara, uma cor, não sei o que, dei uma profissionalizada e comecei a criar conteúdo em junho de 2021.
E aí você parou imediatamente de operar o DI?
Aí eu continuei, mas mais...
menos.
Menos. Ah. Mas aí eu comecei a dedicar bastante na criação de conteúdo, mas que também foi terrível, porque as coisas demoram pra acontecer, né?
Com certeza.
É meio ingrato a criação de conteúdo, né?
É. E é mais engraçado, tem um meme do cara cavando um buraco, e aí mostra ele de perfil, ele tá chegando num puta monte de diamante, mas ele desiste assim, 30 centímetros antes de ele chegar, desiste tudo mais. É o que acontece com muita gente criação de conteúdo, porque como é um negócio que cresce porque tem cauda longa, né? Uhum. É o que você vai fazendo, vai ficando... Vai acumulando, só que, cara, você sair de 1.000 para 2.000 super complicado. É muito mais fácil sair de 100 mil para 200 mil seguidores do que de 1.000 para 2.000.
Com certeza. E aí eu quase voltei para essa história do buraco cavando aí. Eu comecei em junho, quando chegou ali em setembro, mais ou menos, eu fazia infográfico no começo, né? E infográfico é muito ingrato também, porque você faz lá, você passa o dia inteiro fazendo infográfico, comentando, preparando bonitinho o conteúdo e, porra, quem curte e comenta são seus amigos ali pra te dar uma moral, né? Fala, pô, o Bruno tá nessa aí, vamos dar uma força pra ele, vamos ver se ajuda ele nessa daí. E aí a conta não crescia, o conteúdo não entregava e tudo mais. E aí eu comecei a desanimar ali pra setembro, eu falei, porra, lá vou eu desanimando de novo, né? Mais uma do ciclo de 2018 a 21, lá vou eu desanimando de novo. E aí um dia eu tava com uma preguiça danada de fazer um infográfico, eu falei, porra, vou gravar um vídeo aqui. E aí peguei o celular, gravei um vídeo, se não me engano era de Petrobras, e postei. Pô, na hora que eu postei, coisa de 15 minutos depois, minha irmã me liga, ela tinha 18 anos na época, fala, não, Bruno, se você for postar vídeo, você tem que estar indo no TikTok, não é no Instagram. Eu falei, lá vou eu fazer TikTok, 29 anos, um preconceito terrível. E, porra, graças a Deus que eu fiz o tal do TikTok, que o negócio era
Foi lá que você bombou primeiro, então.
É, foi lá que eu surgi.
Mas você tá lá ainda?
Mundo. Tô lá ainda, e lá continua. É grande, o canal lá, inclusive, é maior do que nas outras.
Ah.
Então, aí eu, pô, nunca mais parei de fazer vídeo. Encontrei um formato que eu gostei ali, que vi que entregava, o pessoal gostava e nunca mais fiz um infográfico ou um carrossel na minha vida.
Você sabe que eu tinha também eu, quando falava de TikTok pra mim, eu falava, cara, eu nunca vou entrar nisso aí. Porque eu tinha um preconceito danado, porque eu achei que era só...
Coisa.
Cara, você tem TikTok?
Não.
É muito legal. Ele, assim, eu gosto de ficar vendo merda em algumas redes sociais. Eu quero rir, porra. Eu fico o dia inteiro olhando gráfico, chega à noite eu quero rir. Cara, ele tem uma sensibilidade pra pegar as coisas que você gosta, entendeu?
Absurdo.
Que é uma coisa absurda. O algoritmo deles é muito bom. Então, numa, por exemplo, eu tenho horror à política, entendeu? Eu não gosto. Eu entro no Twitter, é só política, entendeu? Lá no TikTok não me aparece nada de política, entendeu?
Parece que ele identifica seu humor. É, além da sua, dos seus interesses, parece que ele pega seu humor.
Você imagina, né, uma rede social que não aparece nada de política? Pra mim não aparece nada, entendeu? Então ele pega e, cara, é impressionante a quantidade de gente que passa a te seguir quando viraliza uma coisa que você faz, um conteúdo que você faz bem feito, sabe? Aquela coisa que...
É o que você, dizem que o TikTok entrega mais, né?
A conversão é um pouco pior, eu acho.
É, não, bem, não é a mesma coisa.
A conversão,
é,
eu acho.
A relação que você consegue criar no Instagram, eu acho que é muito mais próxima do que a do TikTok.
É, porque, né, eu acho que a galera mais nova no TikTok também, ele não tá muito ali pra consumir, né? Ele só quer passar. É. E o Instagram já é uma turma mais velha, mais disposta.
É, cara, eu quero explorar muito nesse nosso bate-papo aqui a questão de ser influenciador, que é uma palavra até ingrata,
deu uma,
né?
É, deu uma queimada.
Parece que
você
tá,
né,
querendo convencer alguém de alguma coisa e tudo mais. E a gente teve durante um tempo aí muita gente ruim fazendo conteúdo e tal, não sei o quê. Mas eu queria voltar um pouco antes, porque é o seguinte, cara, aqui a gente tá no Gamecast quase 180 e... Lembra, Caçaca?
O Caçaca deve estar no 190.
190? Já, por ali. Gamecast 188? Que é 188. Então,
tá.
Levando em conta que já passou por aqui, antes a gente fazia com dois convidados e tal, deve ter vindo aqui umas 200 pessoas já conversar com a gente.
É, 189, perdão.
Oi?
Esse é 189.
189, então é isso. Cara, até hoje não veio nenhum operador de DI.
Então, difícil encontrar.
Não, você sabe que cara que ganha dinheiro com DI que eu conheço e fazendo trade na física é um cara só. Esse cara é um absurdo, assim. Dá até raiva, porque o cara fica meio de papo pro ar, assim, metade do dia, de vez em quando faz alguma coisa e daqui a pouco para de novo e tal, tem os horários mais certinhos e tal. Sim. O que você... Podemos começar aí? O que você usava pra operar DI? O que tava na tua tela?
O meu operacional não tinha nenhum grande segredo, assim, não. Eu fazia basicamente operação de ou inclinação de curva ou desinclinação de curva. Então, se eu achava que ia inclinar ou desinclinar, eu montava o meu operacional lá, comprando uma ponta, vendendo a outra e tudo mais, e ajustava a posição no day trade. Então eu fazia day trade ali, tipo, 8 vezes no mês. Eu fazia 8 operações de day trade no mês para ajustar a posição que eu estava posicionado. Então, o que eu fiz esses anos todos foi... Eu me posicionava para um cenário que eu achava e ia ajustando a posição ali conforme a coisa ia acontecendo.
Então você usava basicamente fundamento para fazer as operações?
Era fundamento. Usava que tem umas correlações também, né? Você consegue acompanhar o spread do DI entre os diversos vencimentos. Hoje em dia a plataforma dá tudo mastigadinho, né? Mas antes era no...
No Excel, na planilha.
No Excel, tinha um atrasozinho ainda, era um negócio meio complicado, principalmente a execução da ordem, porque o DI ele não executa muita coisa, né? A fila fica lá rodando, você tem que... O lugar na fila
é
importante.
Longa,
o lugar na fila era importante.
Só para o pessoal entender, você vai comprar Petrobras, você pagar um centavo a mais, dane-se, não tem problema nenhum.
Não, o tique do DI vale dinheiro.
Você pagar um tique a mais no DI...
É outra conversa.
Muita gente opera, inclusive, o tique, né? Você entra no de cima e sai no de baixo.
Assim, o juro hoje está com uma volatilidade muito maior.
É,
né?
Tem
por
isso
conta
também,
de momento,
né,
político, momento no mundo e tal. Eu acho que já faz algum tempo, desde a pandemia, ele tá... Mas durante muito tempo, né, se operou o tique, né?
Então... Eu lembro que eu peguei uma fase, inclusive foi a melhor fase. Foi de 2016 até 2019. Com exceção do Joesley Day e da greve dos caminhoneiros também, que foi uma várzea no mercado de juros. Cara, o DI era muito tranquilo, cara. Era volatilidade baixinha, o mercado mexia pouco, aquele negócio meio cadenciado, assim. Pô, isso pra mim era eu achava
maravilhoso. Então você dormia posicionado?
Sim,
posicionado. Provavelmente nesses eventos que você falou, você...
O do Joesley Day eu dei sorte de não estar posicionado. É sorte mesmo.
Sorte. Não, aqui, naquele momento provavelmente você estaria vendido no juro. Eu não me lembro, mas deve ter abrido subindo absurdo.
O problema ali foi que todo mundo estava na mesma direção, né? O mercado inteiro estava apostando na queda dos juros, né? Então, porra, na hora que o negócio estourou, não tinha saída para ninguém, basicamente. Então foi uma confusão. E que, assim, foi um negócio que voltou rápido também, né? Então normalizou rápido. O problema da greve dos caminhoneiros é que no estouro da greve eu não estava posicionado. Só que o mercado não normalizou igual normalizou no pós... No pós... Joesley Day. Então o negócio você virou fez a bagunça posição... E aí eu falei, ah, aqui já tá bom, vamos ver. Aí não tava bom. Era leilão todo dia, uma confusão danada. Mas enfim, coisa que você vai aprendendo também. Quem falar que só ganha dinheiro tá mentindo.
É, mas eu sempre imaginei que essas operações mais longas em DI fosse muito parecido com o que hoje eu vejo para alguns FIIs. Aquela coisa de, cara, ele vai lá, todo dia sobe um cacareco, dependendo da condição. Os FIIs hoje estão passando por uma correção maior. Mas você tem um mercado bom, por exemplo, você está numa posição de compra, todo dia sobe um cacareco e tudo mais, e tal. Daqui a pouco dá um problema qualquer, cai 8% num dia, né? Então...
Entrega todo o resultado.
Ou não, assim, você pode estopar no meio do caminho, você pode aumentar a posição porque não é trade. Trade tem que estopar e não tem que fazer médio para baixo, uhum. Porque senão... Mas você tem algumas coisas, mas... Em alguns é um troço, até certo ponto, um pouco mais tranquilo, porque tem uma volatilidade menor. Isso. Né? Porra, o índice hoje teve uma meia hora, variou 1.500 pontos. Lá estava subindo, né? Pra cacete. Depois, é raro ter isso no DI. Mas quando tem, é um negócio de ficar dois, três dias sem dormir.
Eu tenho um caso muito engraçado, porque essa fase que eu te contei de 2016, 17 até 19, era muito bom, porque... O lado do DI era para baixo. Então ele caía todo sistematicamente, dia. Né? Era só você fazer ali a arbitragem bonitinha, ajusta a posição. E, pô, era fácil, vamos dizer assim. E aí, quando chegou ali na pandemia, o negócio deu uma descontrolada absurda, mudou a dinâmica total do ativo. E o pior dia para mim foi o dia que o Fed, o Banco Central Americano, mudou a taxa de juros lá com o pregão aberto. Que ele jogou de, sei lá, 2 para 0, com pregão aberto. Nossa, mas eu tava cheio de ordem na tela, pregoado, aquela confusão.
Beleza, né? Porque...
E
emoção.
E some o preço, você não consegue clicar, e você clica para zerar, ele inverte a posição. Nossa senhora. E aí talvez esse dia, eu brinco que talvez esse dia foi o dia que deu a sementinha do... Talvez eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Vou buscar alguma coisa e talvez ali surgiu a ideia da criação de conteúdo. Porque, pô, você passa uns estresses que... Você questiona se, será que é isso?
E só pro pessoal não estranhar, alguém deve estar falando, mas por que ele deixava ordem tudo quanto é tique do DI? Porque é assim que se opera, coisa que tem pouca volatilidade. Eu me lembro de quando a OGX chegou lá nos 30 e poucos centavos... Tinha um cara que eu nunca vi alguém operar tanto que nem aquele cara naquele momento, né? Esse cara, tipo assim, ele tava com, sei lá, 1 milhão de papéis na venda no... Ela tava 30, no 31, no 32, no 33, no 34, e pra baixo a mesma coisa. É, o cara tava com um puta monte de coisa, porque cada centavo era 3%, né? Então isso... Então, quando você tem um estresse, vai pegando Nossa ordem senhora. Pra cima, vai pegando ordem pra baixo, vai virando
zero. Aí executa stop, aí executa acima do que você tinha, e vira a mão, aí você não consegue, você nem vê a régua de preço lá.
Nossa, agora deixa eu te perguntar, a partir da... Bom, beleza, a gente teve lá aquele cenário de queda de mercado, o mercado voltou rapidamente depois em 2020. A partir dali, o juro saiu de 2% e foi para 3%. Esse também não foi um momento mais tranquilo para a operação?
Cara, não foi para mim pessoalmente não, porque a volatilidade subiu muito, né? Ele realmente foi numa direção só, mas a volatilidade mudou, virou outro ativo. Uhum. Virou outro ativo. Então eu tinha o meu processinho lá bonitinho para operar e parou de funcionar. É bom você também, você reconhecer que, pô, quando você chega no nível que fala assim, pô, eu preciso dar o pé atrás porque mudou, então você pelo menos já tá meio caminho andado ali, né?
Não, com certeza, você para de perder pelo menos. Né?
Porque... E você nunca usou análise técnica, era só cenário?
Cara, eu usava, mas assim, não para operar, mas assim, eu acompanhava o gráfico diariamente, né? Mas como ponto de entrada, ponto de saída, eu usava mais, vamos dizer, análise gráfica do spread dos DIs, esse eu usava bastante. Entendi. Então você bota o spread lá e aquilo vira um gráfico. Então você consegue acompanhar esse...
E aí você se aproveita de distorção criada.
É, claro. Acontece...
É como se fosse um long and short pra gente, né? Pet 3, pet 4, por exemplo.
É. Agora, como eu parei de acompanhar um pouco o mercado, eu não sei como é que tá, mas... 2019, 2017, lá atrás, você conseguia ainda pegar... Você via direitinho que tinha alguém que fazia uma posição ali correndo e o preço tava uma corrida, tava uma fugida ali do resto da... Porque o DI são vários vencimentos, né? Não sei se a galera acompanha, mas são vários contratos, né? Que nem o do dólar, que todo mundo negocia o mesmo. Lá é uma curva inteira, né?
Então, inclusive, os mais líquidos são as curvas mais pra frente. Tem uns vencimentos mais pra frente
isso. Que
são
mais e líquidos. E onde tem mais... O tique, quanto mais longo o vencimento, maior a volatilidade, maior o valor do tique, né? Se você compra aqui e vende ali, vale mais dinheiro do que o do comecinho lá. E aí você precisa justamente ajustar a posição, porque se você compra o curto e vende um mais longo, o financeiro é diferente. Então você ainda tem que fazer essa conta, porque você compra 5 e vende 5, vai ficar descasado o negócio.
E essa trava que você fazia era mais ou menos isso? Mais curto com mais longo?
Variava. Assim, na teoria, se você acha que vai abrir a inclinação, você vende o mais curto e compra o mais longo. Aí você pode fazer a operação contrária também. Você acha que vai fechar, você compra o mais curto e vende o mais longo. Pra fechar a inclinação.
Explica pro pessoal por que não dá pra ficar direcional nisso aí.
Ah, porque... Pô, primeiro que a margem é absurda.
E se você erra...
Não tem mini contrato
daí, galera. Provavelmente você vai ter um problema.
É, né? Quando você fica uma ponta em cada, a própria corretora diminui a margem que ela te exige pra ficar posicionado. Então, se você fica direcional num só, além da margem ser muito mais alta... Tem um risco grande.
Um dia de estresse te pega na contramão, você perdeu todo o teu capital facinho.
Você estressa um dia, normalmente sobe a curva inteira, pelo menos você equilibra na outra ponta ali, né?
Exato. Né? A gente viu, e não precisa citar nome de fundo, mas nessa crise de 2020, quando o mercado caiu, a gente teve alguns fundos bem conhecidos, bem grandes aqui no Brasil, que sofreram por conta exatamente de posição. Eu não sei que tipo de posição que era, porque aquilo lá deve ter dado uma zoada na curva inteira e tudo mais. Tá? Então, não sei se era direcional, mas só o fato, né, de você ter um evento
foi como esse... Foi nos juros, né? O caso famoso, pelo menos, foi no juros.
Foi
no
juros. Foi, né? Foi, não, não, a gente sabe, e enfim, a gente até torce para que se recupere e tal. Já recuperou parte, tomara que vá para frente aí. Cara, legal. Eu tenho certeza que um dia o DI vai ser mais popular, mas tinha que ter alguma coisa que impedisse o cara,
pois é,
com pouca experiência de cair nesse mundo aí, né?
Tem
um ditado do mercado, né? Como é que é? Índice fere. Dólar aleja e daí mata, né? Então, se o cara não tiver o mínimo
de noção, de
cuidado, de experiência com aquilo...
É bom que ele já tem bem menos assim, né? Ele tem uma alavancagem menor. A corretora não te deixa operar tão alavancada assim o DI. Tem corretora que nem deixa você operar DI. Mas aí vão vir com mini DI e toda, e aí provavelmente atrai bastante gente. Então, é perigoso. A turma que tá assistindo aí vai estudar antes de boletar, né? Pelo amor de Deus.
Mas no fim acaba o fato de popularizar o ativo, acho que vai trazer mais interesse das pessoas para saber exatamente o que é. E a gente está falando de DI, a gente vai falar de PU, a pessoa vai falar, o que é isso? Né? Tipo, você está comprado em taxa vendida, em PU, não sei o que. Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, que isso, que complicado. Aí depois, quando você monta Excel, você entende toda a coisa mais
não
tranquilamente. Fica mais fácil de entender.
Mas legal. Bom, vamos falar um pouco sobre produção de conteúdo. Eu acho que... Cara, eu adoro conversar sobre isso, porque quando eu comecei, não tinha conteúdo nenhum. Nas redes sociais, né? Não, né? Porque, na verdade, não tinha nem rede social, né?
Assim,
quem reclama de... Ah, tem muito conteúdo ruim e tal, não sei o quê, não sabe o que é viver num mundo que não tem conteúdo. Então, eu acho que... eu já falei várias vezes aqui no Gamecast, você ter hoje que filtrar o conteúdo é um problema muito menor do que você não ter conteúdo.
Problema bom,
com
né?
Com certeza.
Você acha que esse mercado de produção de conteúdo, como está acontecendo, você está vendo, você deve acompanhar a Anbima e tudo mais, né? Aquilo que você falou do
relatório.
Continua a mesma coisa, né? A gente vê lá conteúdos ali que... enfim, tem um caso especificamente desse último relatório que eu falei, cara, não faz sentido estar esse nome. Você acha que a gente ainda tem muito a amadurecer nessa coisa de criação de conteúdo?
Eu acho que tem, cara. Muita gente me pergunta se não está saturado, né? Porque pipocando o criador para todo lado. Mas, pô, se você olha o percentual de brasileiros que investem em
bolsa.
Mercado de capitais no geral, assim, né? Bolsa, renda fixa mesmo. É muito menor do que se você comparar com um mercado maduro tipo os Estados Unidos. Então, o tanto de gente que ainda tem para entrar no mercado financeiro brasileiro, porque tem muito espaço para crescer ainda. Então, não acho que está um mercado saturado. Eu acho que está num momento ruim. Essa primeira leva que veio de criadores de conteúdo, tinha gente muito boa, mas gente muito ruim também, queimando um pouco a imagem da profissão. Então a gente está... E a própria bolsa em queda por tanto tempo, isso atrapalha um pouco também a criação do conteúdo. O cara fala assim, pô, com 1% ao mês de juros eu vou querer aprender bolsa para quê? Então o cara fica com dois pés atrás para querer aprender uma coisa nova. Então a gente acha que a gente está num momento ruim, mas, cara, eu acho que... eu acho que a hora do cara começar a tentar alguma coisa agora, porque tem muita gente desistindo da criação de conteúdo e assim, a regulação aparentemente vai dar uma apertada também, porque estava meio várzea o negócio, né? Qualquer um fazia recomendação de qualquer ativo. A CVM está tentando na medida do possível ali, que eles têm um probleminha de orçamento ali que atrapalha, então eles fazem um trabalho na medida do possível, mas eu recebo muita mensagem de pessoal, tipo assim, oh, me dá uma dica do que eu faço, como é que eu começo, meu sonho é trabalhar com conteúdo e tal. E aí eu costumo falar, tipo, três coisas, assim, se fosse sintetizar, tem três coisas que eu diria para quem está começando a criar conteúdo agora. Cara, a primeira coisa que você tem que ter, cara, é uma assinatura. Você tem que ter uma marca sua. A pessoa tem que ver o seu vídeo e falar assim, caraca, esse vídeo é a cara do Bruno. Esse uhum. formato é do Bruno. Porque se você for fazer mais do mesmo que já tem por aí...
É autenticidade, a gente estava até falando ali, né?
Fazer mais do mesmo, cara, já é difícil demais você dar certo nesse mercado. Se for fazer mais do mesmo, vai ser mais difícil ainda. Então, a primeira coisa, cara, cria uma marca. Uma marca própria. A segunda, não tem jeito, é frequência. O cara precisa aparecer na tela das pessoas. Mano, você não precisa seguir aquelas fórmulas prontas de... Puta,
tem que fazer dois ou três por semana.
Faça 10 vídeos, 3 fotos e 15 stories. Pô, isso aí, se você for seguir essa regra pronta, você vai falhar no primeiro, que você não vai conseguir fazer um conteúdo com a sua cara.
Uhum.
Então, encontre uma frequência que você dê conta de fazer... E faça, mas você precisa aparecer na tela das pessoas. E a terceira é pé no chão mesmo, porque, cara, você pode falar o que for hoje em dia, fala assim, nossa, quando minha conta crescer, eu vou continuar super humilde e tudo mais. Mas quando as pessoas começam a te reconhecer na rua, pedir para tirar foto, você vai em um evento e todo mundo te reconhece, quer cumprimentar e tudo mais, a fama, o sucesso vai subir na cabeça, você vai achar que você é melhor do que é, fala assim, porra, eu tô famoso, meu conteúdo é maravilhoso e tudo mais, e pô, não é, você precisa ter os dois pés no chão e falar assim, pô, o que eu fiz até aqui tá funcionando e vamos continuar melhorando, porque senão vou estacionar, você acaba estacionando e aí a turma que tá vindo de baixo passa por cima.
Uhum.
Então, você pode parar no tempo, não.
Legal.
Então, é isso aí.
Você faz para o Instagram e para o TikTok basicamente o resumo do mercado.
Isso.
Como é que você se prepara para aquilo? Porque uma das coisas que você não falou, mas, cara, pra você ter um público fiel, porque é o seguinte, o cara assiste, é igual Blitz. Não sei se você lembra da banda Blitz e tal. É. Não, aí eu conheço.
Ele não.
Porra, Blitz foi
a... de nome, assim.
Mano Mesquita, lá atrás e tal. Assim, cara, o primeiro CD da Blitz, era um estouro e tudo mais e tal. Aí veio o segundo CD, era a mesma coisa. Engraçadinho e tudo mais e tal. Cara, no terceiro já não tinha mais graça, entendeu? Uhum. Aí você já tinha, a partir daí, 200 bandas de rock que subiram, que cresceram aqui no Brasil e que fizeram, a partir daí, mais sucesso que a Blitz. Você vai assistir uma vez, ah, legal, diferente e tudo mais e tal. Mas aí o conteúdo é vazio, você vai assistir a segunda, a terceira você não assiste mais. Então isso, cara, você ter um bom conteúdo é fundamental. Você deve se preparar para isso. Eu queria entender um pouco como é que é essa preparação.
Cara, é basicamente um dia inteiro para escrever um vídeo de 60 segundos. Eu acordo lá às 7h30 da manhã, já abro, eu tenho meus favoritos com os portais que eu uso para ler as notícias. Já abro ali todos, já dou uma primeira passada e tento identificar. O negócio do resumo, pra galera que não conhece, eu passo um resumo das notícias do dia, só que de forma meio irônica, assim, dando cutucada, fazendo brincadeira com a notícia e tudo mais. Então não é toda notícia que eu consigo passar. Assim, eu preciso fazer a piada com ela. Então só pegar a notícia e entregar, beleza, faço. Mas aí não é o resumo, não é a cara do resumo. Então, eu passo o dia inteiro escrevendo porque eu preciso arrumar piada e brincadeira para 90 segundos de notícia. Então, tem dia, inclusive, que eu não consigo. Aí eu não
posso. Por que 90 segundos? Porque é o tamanho...
É, de 60 a 90 segundos, que é o tamanho que o Instagram considera como um Reels, que é o vídeo curtinho que eles impulsionam mais. Então, entre 60 e 90 segundos ali, você pode ser menos também, mas aí vira um negócio muito curto, né? Se passar 30 segundos de notícia, começou, acabou. Então, eu faço ali e assim, quando eu comecei, foi até engraçado o começo do resumo, foi em novembro de 2021, a bolsa vinha caindo há 5 meses, ininterruptos,
passou aqui
terrível, e assim, um clima de terra arrasada, a galera super desanimada, clima terrível e tudo mais. E aí eu tava deitado no sofá da minha sala assistindo um jornal, e aí a mulher entrou pra falar um resumo da bolsa, o que que tinha acontecido na bolsa de hoje. E a mulher tava decepcionada, ela tava triste. Eu falei, não é possível, alguém precisa fazer piada com essa história, alguém precisa rir dessa várzea que a gente tá vivendo. E aí eu comecei a fazer o resumo no dia 21 de novembro de 2021. E, pô, primeiro postei até engraçado, porque todo errado a iluminação, era 00h30 de sexta-feira. E eu peguei o fone que tava na minha frente, assim, o fone que é a marca registrada do quadro hoje, o fone tava assim, ah, vou gravar com isso aqui mesmo. Tchuf, coloquei e comecei a gravar. E aí, cara, nunca mais parei.
É um fone de... É um fone...
É um fone de fio, com fio.
Com fio, não.
É, que eu seguro, eu seguro bem pertinho o microfone. A qualidade do fone com fio é muito superior à do fone sem fio, inclusive.
É mesmo?
Eu que berro no microfone mesmo, grito e sopro pra ficar bem tosco o negócio assim mesmo, pra atrapalhar o som. Mas a qualidade do som é muito boa, pô.
Cara, que legal, né? Então, é uma preparação que vai o dia inteiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque às vezes eu me concentro para falar de determinado assunto às 2 da tarde, chega 5 horas, mercado fechando, mudou tudo. E quer dizer, tudo aquilo que você se preparou e tal, acontece muito isso de você estar falando, porra, por exemplo, hoje, imagina, você ia falar quinto dia de bolsa em alta.
Isso já aconteceu.
Daqui a pouco, cara, tá isso subindo 1%, falta meia hora, despiroca, cai e tal, não sei o que, mudou tudo.
Isso já aconteceu e assim, eu normalmente, eu tento gravar antes da bolsa fechar, porque aí eu já consigo postar rápido.
É pior ainda, hein?
Pois é, aí que tá o problema, isso já aconteceu. E aí, uma vez, foi até engraçado, eu postei falando que a bolsa tinha subido, ela tinha caído, e aí eu fiz um corte no meio do vídeo falando assim, ó... A culpa não é minha, a culpa é da bolsa que decidiu virar. Então, é mais um motivo para fazer piada, no final das contas. Então, mas já aconteceu, eu planejo a piada, falei assim, putz, se a bolsa cair hoje, essa piada vai ficar muito boa. Aí eu fico torcendo para a bolsa cair só por causa da minha piada. Egoísmo danado.
E tem alguns conteúdos também de assuntos específicos, né? Como é que você peneira isso? Você pega o que teve mais de representativo na semana, no dia?
Eu tenho um outro quadro que eu falo sobre as empresas, né? Eu explico como que as empresas ganham dinheiro. Então, fala de companhia aérea, varejista, Nubank e tudo mais.
Então, se companhia aérea, eu já vi que eu me lembro de ter assistido. No final das contas, companhia aérea ganha dinheiro?
É um negócio terrível, né?
Então, nossa, você sabe, senhora, que tem um ditado no mercado que fala que tem dois tipos de companhia aérea. As que já quebraram, as que vão quebrar. Então, quando alguém me... Assim, sempre que eu tô inclinado a pensar em alguma coisa no longo prazo...
Lembra dessa.
De companhia aérea e também de agência de turismo.
No caso do Brasil, e legal, até mais... Brasil, que você pode incluir agência de turismo, companhia aérea, construtora, você pode incluir... Não,
Consultora, eu acho que vive de ciclo e tal. É varejista, complicado.
Varejista, você pode incluir varejista também.
Não, mas varejista, eu vou falar, por exemplo, a gente tem alguns cases de muitos e muitos anos de sucesso, de ativos que agora, nessa crise, caíram. Sim. Todas as varejistas caíram e tal. Mas assim, com esses primeiros setores que a gente falou, agência de turismo, aviação, difícil. É muito difícil.
O histórico não é muito favorável, não.
Não.
Isso é verdade. Mas aí eu tenho esse outro quadro aí que eu explico, a galera adora também, porque quando você traz um conteúdo que tá no, eles falam, tá no hype, né? Você tem que aprender vários vocabulários quando você começa a criar conteúdo. Então, o assunto que tá na moda ali, com uma empresa que todo mundo conhece. Então, falar de uma companhia aérea. Pô, todo mundo conhece as companhias aéreas. E aí você espera sair uma notícia que todo mundo só conversa sobre elas. E aí você faz um vídeo legal, bem feito, principalmente os primeiros 3 a 5 segundos. São fundamentais.
Várias dicas, hein?
Fundamentais para o sucesso do vídeo. Quando você junta esses três elementos aí, pô, não tem erro. Não tem erro. O vídeo vai bombar.
Que legal. Cara, eu tenho outra teoria. Para quando a gente fala de empresas específicas, ter tanto mais visualização do que se você vai falar de, sei lá, 20. Porque, incrível que pareça, quando você ganha... Eu acho que é aquela coisa do comportamento emocional mesmo, que eu chamo de número de força e tal até. Você ganha dinheiro com ativo... Você quer repetir aquilo naquele ativo. Então, o cara fala para mim, André, dá uma olhada em Cirela, por exemplo. A gente falou de consultoria civil. Aí eu falo, olha, Cirela, neste momento, tá assim assado, eu não faria uma operação aqui. Mas, do setor, a gente tem Lavi, por exemplo. Ah, olha, tá assim assado. O cara, não, mas eu gosto de Cirela, entendeu?
Isso é engraçado.
Então, né? É engraçado que, tipo assim, cara... Na boa, vamos ganhar dinheiro? Tanto faz, se o setor, se você está achando o setor interessante, tanto faz. Né? Agora, então, todo mundo pega amor pelo ativo, porque teve uma experiência boa e às vezes até porque teve uma experiência ruim que aí aforra. Né? O cara perdeu dinheiro com, sei lá, com um ativo que caiu bastante ultimamente, que é Melius, entendeu? Uhum. Se ele recuperar com Petrobras, ele não fica satisfeito. Ele tem que...
É o ativo.
Pega
amor do papel,
O pessoal tem uma péssima mania de pegar um gráfico e falar assim, Mery já custou 20, hoje ela custa 2. O dia que ela voltar, alguém já pagou 20. Então, eventualmente, alguém ainda vai pagar 20 de novo. E hoje custa 2, vamos multiplicar meu capital por 10. E a pessoa não pensa que é uma empresa completamente diferente. Esquece o 20 reais aqui lá. Uhum. Passado, talvez nunca mais volte. Ou se voltar, pode ser daqui a sei lá quantos anos. Mas ela faz a conta olhando para trás e hoje é completamente diferente.
Ou tem que se repetir.
Então, e até é engraçado, porque eu faço muita piada com empresa no resumo e o pessoal leva pro lado pessoal às vezes. Se ele tá investido, ele fala assim: absurdo você ter falado isso. Que não, você tá errado isso aí. Aí faz mil contas mandando, assim: que isso, cara? Tá emocionado.
Já foi mal interpretado nas suas brincadeiras?
O problema é quando eu faço piada com política, né? Porque eu gosto de fazer piada com os dois, pros dois lados. Porque é ótimo zoar os dois, né? Você não toma partida e cutuca os dois lados. E o pessoal, mexer com política é bem complicado. Então, às vezes, tem umas respostas meio emocionadas.
Mas você pensa duas vezes antes de fazer ou você faz mesmo?
Eu penso. Porque, assim, tem umas piadas que eu escrevo, falo assim, não, essa aqui talvez eu cruzei um pouquinho a ponte do limite ali. Vou dar uma repensar, ou eu excluo ela, ou eu tento reescrever de uma forma mais light, suave.
Eu vou te falar que nessa história da política, eu prefiro até não falar.
É um caminho prudente.
Mas talvez no meu caso, que eu faço indicações e tudo mais e tal, né? Essa coisa do analista, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque, eu acho que o analista, né, o cara que está ali para tomar as melhores decisões para o seu cliente, ele não pode ter viés político muito forte e meter isso no meio das análises. Porque, mais uma vez, aí você acompanha o mercado, você acompanha o Twitter, a gente viu, tanto de um lado quanto do outro, nos últimos anos, analistas que criaram viés e montaram posições mais assim ou mais Sim. assado, e que pagaram caro por isso. Você deve saber do que eu tô falando, Sim. e acho que até dos dois lados, né?
Sim.
Então, putz, eu tomo cuidado danado, então eu prefiro não falar. E quando é inevitável, né? Por exemplo, porra, hoje, digamos, você vai ter uma entrega de um projeto ligado à economia. Você tem que falar, olha, o ministro tal fez isso e isso, o mercado não gostou, por isso caiu, ou o mercado gostou.
Você então, cita a notícia mais do
mas que... Mas antes de falar, eu falo, ó, primeiro, cara, eu tô aqui para falar de investimento e ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com política, então não me confunda com esse tipo de gente.
E principalmente porque o cara que tá te escutando, ele vai querer uma justificativa se der errado a operação. E aí ele vai falar assim, é porque o fulano acredita
mas
no
governo. Mas é pior do que isso. Se eu falo, por exemplo, um ministro tal, de tal governo, não precisa ser desse, pode ser do anterior também, fez determinada coisa e o mercado caiu por conta disso. Aí o cara já te liga... Assim, eu não tô dando a minha opinião, na maioria das vezes é o fato, tá certo? O cara ligou o microfone às 10h30, às 10h31 o mercado caiu 2 mil pontos, entendeu? Então, eu não é minha opinião, é fato, né? Sim. Aquilo aconteceu, o cara já te liga à oposição. Porque você
é que tem gente que não entende que a gente está descrevendo um movimento de bolsa ou só replicando uma informação que é pública e aí eles vinculam a imagem do analista com aquilo
aí,
que está
acontecendo. Eles precisam se tratar também, né?
Com certeza.
Pelo amor de Deus.
Não, com certeza. Assim, é impressionante a capacidade que o pessoal tem de enfiar a política no meio em qualquer coisa, entendeu? É tipo assim, cara, que legal essa água em lata. Ah, lata é coisa de não sei o quê, cara, e aí já entra, assim, eu faço vídeo, gente, que, assim, tem a ver com tudo, menos com qualquer coisa de política. É impressionante, não tem uma vez que eu vou olhar os comentários que alguém me fala de um político de um lado ou do outro. É impressionante.
Mas eu tento...
Nossa, cara, como isso me irrita. Você não faz ideia de como me irrita. Eu já saio do grupo da família, não acompanho mais minhas tias por conta de política. Eu vou ter que aguentar isso na rede social, né?
Nem conheço.
Mas enfim...
Mas eu tento tomar cuidado, assim, a piada eu nunca vou deixar de fazer, mas eu não vou fazer uma piada tomando partido e tal. Então, eu não cutuco. E assim, eu tomo bastante. Tomo cuidado com as piadas que eu faço. Tem até um caso engraçado pra contar pra vocês. Que eu fiz uma piada, tava até contando mais cedo aqui nos bastidores. Eu fiz uma piada uma vez com uma empresa listada que chama Unipar.
Eu tava vendido nela até semana passada.
E a Unipar, empresa de soda, cloro, PVC e tudo mais. E aí a brincadeira era a seguinte: a Unipar tava tentando comprar uma parte da Braskem. E, pô, fizeram oferta. A Braskem, inclusive, que tá aí. É o assunto da semana. E aí eles fizeram oferta, a Braskem recusou, a Novo Honor, né? Que a controladora recusou. Tentaram de novo, recusou oficialmente, pô. Aí passou 10 dias, eles anunciaram a contratação do CFO da Novo Honor para ser o CFO da Unipar. E aí...
Sacana, furada de zóio, né?
E aí eu falei, a piada foi justamente essa. O Unipar contrata fulano para ser novo CEO e justifica. A gente queria mesmo era comprar a Braskem, mas enquanto a gente não consegue, a gente vai roubando os executivos.
Você falou isso?
Falei.
E alguém da...
E aí, não, alguém. Okay. Eu postei 6 horas, 6h30, chega um WhatsApp do número desconhecido falando assim, ô Bruno, aqui é o Frank, o dono da Unipar. O chairman da Unipar, eu queria dar uma ligada pra você. Eu posso? Nossa, eu gelei na hora, né? Falei, nossa, lá vem.
Já ligou pro advogado e agora?
Nossa, lá vem a cobrança, aciona o jurídico, pelo amor de Deus. E cara, o cara atendeu o telefone rindo já. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, ô Bruno, essa piada foi genial. Rodou todos os grupos de WhatsApp aqui da empresa. Recebi de 200 pessoas diferentes e tal, adoramos. Falei, graças a Deus. Aí nós ficamos 40 minutos batendo papo sobre o mercado. Mas isso aí foi um perrengue que eu passei na história do Resumo.
Isso sempre me preocupou, né? Porque no meu caso é muito mais, olha, estou vendido, estou comprado. Mas eu fico imaginando, por exemplo, digamos que eu abra a capital da minha empresa um dia, né? O quanto eu vou ficar puto com um analista que der venda para mim e ir no cliente dele e fala, ó, por que que a gente deve vender a ação da empresa do André?
Vai justificar um negócio.
Porque não é empresa qualquer, é a empresa do André, né? Uhum. E cara, não, porque a empresa é ruim, porque a empresa administra mal dinheiro, porque a empresa não vai crescer. Cara, isso deve dar um ódio,
né?
É,
isso deve mexer no ego da turma, né? O pessoal costuma ter um ego um pouco inflado às vezes também, né? Então...
Mas eu nunca aconteceu isso comigo, assim. Eu tomo bastante cuidado. Às vezes eu falo, pô, essa merda só cai. Aí eu paro e falo assim, cara, a gente tá falando da ação, a gente não tá falando
preço,
da empresa.
Né? Você tá shorteando preço.
Eu sou trader, o meu negócio é preço e tudo mais e tal. Porque pra mim, assim, a única coisa que eu evito é a empresa de recuperação judicial. Ou que tá vivendo de notícia, sabe? Sim. Sai a notícia, sobe 10. Sai a notícia, cai 10.
Não, era mentira.
Braskem agora, Light, nesses últimos 3, 4 meses e tal. Eu evito porque eu acho que o risco ali é maior. Cara, assim, resumindo, deve doer muito pro cara que é o dono da empresa.
É porque a gente, olhando por outro lado, a gente entende que o cara tá lá pra fazer o melhor pela empresa. É. Não, tá funcionando pelo menos em bolsa, e aí a gente... Quem tá fazendo análise ali achando que não é, fala sem dó mesmo. Mas deve ser difícil. Olha, Bruno, aqui no chat a galera já tá, libera o resumo.
Tá vendo? Pode cobrar mesmo, hein, pessoal.
A culpa é do casaco, ele que marcou esse horário, esse negócio.
O resumo tá quase pronto. Relaxa, pessoal.
Aliás, você já gravou antes, né?
Eu gravei um pedaço, falta o segundo parte do mundo.
Assim, eu achava que o Bruno fazia, tipo, esperava chegar fechar, mais pro final do dia pra fazer as pesquisas, mas não, ele faz ao longo do dia. Isso foi um negócio. E assim, ele faz muito rápido e ele faz a edição. Eu achava que ele tinha uma equipe.
Mão direita e mão esquerda, a equipe aqui, ó.
Muito legal.
Tem muita edição?
Tem muita edição, porque o formato do resumo, pelo menos, eu já tô mais automático na edição dele, eu não demoro tanto. Não demoro tanto é tipo uma hora editando um vídeo de 60 segundos, isso pra mim tô bem hoje, fazendo em uma hora, já demorei muito mais. E porque eu faço muitos cortes curtos, né, eu começo falando o resumo do mercado de hoje,
entendi,
aí eu volto, corta, vai, vira pra lá, então são vários mini cortes de vídeos, que eu tava até comentando que, tipo assim, a hora que quando a pessoa me vê gravando, eu falo assim, não, isso não tem graça nenhuma e tal, não, as piadas foram ruins, não sei o quê. Mas quando você faz o corte, faz um negócio dinâmico e come as palavras, tira e vira, faz a edição, brilha, não sei o
quê. Então aquele cara que achava que você trabalhava 60 segundos por dia, ele tá errado.
Tá errado. E é engraçado, porque eu também tinha esse preconceito, eu tinha certeza que criador de conteúdo não trabalhava.
Sabe que eu fico pensando no Torinho, né? Que ele grava lá o minuto dele também, não sei o quê. Aí ele já esteve aqui no Gamecast, ele falou, porra, e aí o pessoal fala, porra, mas
faço isso, o dia inteiro, vagabundo.
Ele grava, assim, tipo assim, antes das 7 da manhã, sei lá, 7, 7 e meia.
Ele já, e outra, é numa pancada só. Se ele errar um negocinho, ele volta tudo de novo.
Mas, cara, você tem que pensar que ele sabe todos aqueles dados de como é que tá o mundo, do que tem pra sair. Cara, às 7 da manhã, que hora que esse cara começa a estudar,
né? Não, pois é. É uma escolha infeliz, né? Eu escolhi fazer o fechamento, então eu posso postar às 18.
Então, mas você sabe que eu ia te perguntar isso, porque... a gente que faz abertura, a gente tem um pouco de preconceito com o pessoal que faz fechamento.
É preguiçoso.
Não. Porra, o cara já fechou a bolsa, é mais fácil falar do que você falar antes, entendeu? Enfim. Porra, de manhã você falar se vai subir ou se vai cair, quer dizer, a gente não fala isso porque a gente não tem poder de prever o futuro. Mas basicamente as pessoas que nos assistem, elas querem saber isso. É muito mais difícil do que o fechamento.
Subiu e caiu.
Então, vem aí a minha pergunta. Você nunca pensou em fazer alguma coisa na abertura?
Ah, cara, eu acho que não, porque o formato que eu tenho hoje, eu já tenho dificuldade de fazer um por dia. Imagina se eu tivesse que fazer dois, abertura e fechamento. Porque o resumo, como eu expliquei, eu tenho que fazer a piada com a notícia. Então, tem dia que o cérebro trava, a criatividade não aparece, e aí eu não posto o resumo, a galera fica bolada. Me manda DM, fala, absurdo, como assim? Vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo.
Cadê os traficantes? Substituiu a gente, agora não tem e tal.
E o pessoal fica revoltado. Mas assim, se eu inventar de fazer um de manhã ainda, eu acho que eu não vou ter fosfato no cérebro pra fazer tanto conteúdo assim, não, sinceramente.
É que de manhã eu acho que as pessoas esperam uma expectativa, né? Do dia que tá começando. Tipo, acho que esse é o ponto. De manhã você fala, tem indicador, agenda, não sei o quê, mas aí a pessoa quer saber o que você acha que vai acontecer
que vai
a partir
acontecer,
daquilo,
né?
Ali.
Que
o resumo é tipo, foi isso.
Preditivo.
O resumo é esse, tal. É.
E fora que na abertura eu teria que fazer do dia anterior, comentando as notícias do dia anterior. Porque eu não comento sobre a bolsa, tipo, o mercado vai subir, eu não falo sobre o Ibovespa, enfim, eu falo do mercado no geral, falo notícias que aconteceram. Uhum. A empresa comprou a outra, o político tal falou não sei o quê, o outro foi eleito para tal. Então eu acabaria usando as notícias do dia anterior. E aí melhor já fazer.
Dependendo do momento, até tem bastante coisa. Por exemplo, você tem um monte de ação soltando balanço já a partir das 6 e pouco da manhã e tal. É. E também, por exemplo, nessa temporada de balanço, os balanços que saíram à noite. Então, acaba, tipo assim, o que vai movimentar o mercado, por exemplo, hoje tinha inflação nos Estados Unidos.
Sim.
Né? Eu não me lembro, eu vi o seu fechamento de ontem, eu não me lembro se você tocou nesse assunto, talvez não. Mas se você falou hoje e tal. Mas isso para falar de manhã, o que o mercado espera e tal, não sei o que, acaba tendo conteúdo, uhum. né? Mas, então, bom, enfim, a gente já sabe que a abertura de mercado, por enquanto, não tá no radar.
Não, não tá no
mas
radar.
Tem alguma coisa no radar de coisa nova que você tá.
Cara, eu tenho hoje. Inclusive, dica aí pro pessoal que tá entrando na criação de conteúdo. Porque eu estourei lá no TikTok como eu contei a história para vocês, em 2021, e aí apareceu a primeira empresa querendo fechar uma parceria e eu não fazia a menor ideia como que cobrava, quanto que cobra, como que cobra, tem contrato, não tem contrato, não fazia a menor ideia. E aí com o tempo eu aprendi que fazer o vídeo publi é muito terrível. O vídeo que você fala assim, abra conta tals, baixe não sei o que tals, inscreva-se no e-mail tals, baixe o relatório tals. É difícil, porque a pessoa vê que você está fazendo uma publi e fala assim, ah, ele está sendo pago para isso, então não valoriza o conteúdo. Aí a pessoa não dá moral, o vídeo não pega visualização. Se não pega visualização, não fica bom para o parceiro. Não fica bom para o parceiro, não fica bom para mim. Então, o vídeo publi eu percebi que não é um formato legal para mim. Não funcionou para mim. E aí, com o tempo, eu fui bolando um novo formato em que eu transformei o meu perfil num quadro. E num canal. E nesse canal eu tenho vários quadros. Então o resumo é um quadro do Bruno. E eu pego e vendo esse quadro para alguém. Aí eu tenho o quadro de como que as empresas ganham dinheiro. Eu pego e vendo esse quadro para outro parceiro. E aí dessa forma eu vou monetizando, vendendo os pacotes de quadros por tantos dias, meses e tudo mais para essas empresas. Então todo o conteúdo novo que eu penso é sempre como isso pode virar um quadro. Porque o quadro é legal, além de ter essa parte da monetização, ele é legal porque cria uma recorrência, uma expectativa de recorrência no público. Então todo mundo sabe que o resumo sai todo dia, no final do dia, entre 5h30, 6h, 6h30. Todo mundo sabe que o das empresas, como que a empresa ganha dinheiro, sai quinta-feira à noite. Então você cria essa expectativa na galera de, pô, o dia que eu não posto resumo tem pico de visualização de perfil minha. O pessoal entra no meu perfil para ver se, porra, será que ele postou e eu não vi? O Instagram não me mostrou? Algoritmo maldito, né? Então, o legal do quadro é isso ainda. Você cria uma... Você vai martelando na cabeça da galera aí o bordão, isso no mercado de hoje. Então, galera, isso aí você cria uma dependência na turma e que é super legal, porque vira uma comunidade, o negócio, todo mundo quer participar, todo mundo brinca, o pessoal me manda sugestão de notícia, manda piada, faz essa piada aqui com essa notícia, comenta isso. Então é legal que esse formato de quadro funcionou muito bem, porque me ajudou a monetizar o trabalho, virar um trabalho, né? Porque pra galera que tá começando, eu entendo que é muito ingrato você começar na profissão de criação de conteúdo e não ser remunerado por isso, e não ter nem perspectiva de ser remunerado. Eu acho que essa é a pior parte, né? Você fica ali no inferno astral de, caraca, até onde eu insisto nessa? Será que vai dar certo? Será que eu posso abrir mão do que eu fazia antes? Uhum. Então eu encontrei nesse formato, inclusive a dica aí, não tem problema nenhum copiar não. criar quadros, além dessa parte da monetização, eu criei a recorrência na galera. Então cria um engajamento muito alto, né? Um engajamento principalmente do resumo é altíssimo.
Você sente alguma pressão do tipo, ai, eu já não tô afim de fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa
assim? Cara, eu nunca tive, não. Porque o resumo eu me divirto fazendo, né? Eu acho legal, uhum. né? É uma obrigação pra mim. Eu tenho uma facilidade de bater o olho na notícia e já pensar numa piada. Então eu tenho prazer em fazer o resumo. Agora, eu tenho a possibilidade de um dia não conseguir não postar. Então,
tá. Fica em paz com isso.
Eu tenho nenhum problema com isso. Os seguidores que têm um problema com isso.
Não, mas eu acabo não ficando em paz. Por exemplo, eu faço estudo de domingo. Né? Porra, faz muitos anos, eu nem sei quantos. E tem domingo que, porra, sabe, que você faz um churrasco, sim, você toma uma e tal, que tem um jogo que você tá assistindo, corrida que tá passando, eu adoro corrida que passa. que termina, às vezes, depois das 8, que é o horário que eu começo, então eu assisto a corrida inteira, leva 3 horas, chega lá, falta 15 e volta, tem que fazer isso todo domingo. Então tem dia que você fala, putz, cara, e aí a minha esposa que fala, meu, você tá ligado que tem 700 pessoas
esperando,
esperando sentar na frente do computador ou pegar o celular naquele horário.
Que deixaram então, de assistir a corrida pra te
que ver. Deixaram de assistir a corrida ou largaram a esposa, o marido e tal. Sim. Que estão com aquilo na mão esperando você entrar e você não vai entrar.
Isso é muito louco.
Aí, cara, aí eu falo, aí não tem como.
Até
aí,
desculpa.
Eu peço até desculpa. Não, tem errado, desculpa. Eu falo, não sei o quê. Não reclama. Sim. E tal, não sei o quê. E o que é mais legal, Eu assim, como eu sou analista, então eu aconselho todo dia investidor a tomar decisões e tal. Cara, isso é bom pra mim. Por quê? Porque se domingo à noite eu tenho que passar conteúdo pra galera de mercado, do que eu tô esperando pra semana, significa que eu já estudei 1h30, 2 horas no domingo. Ou seja, eu só me preparo para a semana tão antecipadamente porque eu tenho essa obrigação. Então isso me faz domingo à noite estar o melhor preparado possível. Uhum. Né? Então...
isso aí é engraçado, porque você vai vivendo a notícia ali, você nem percebe, mas isso vai ficando no seu cérebro. Porque às vezes eu assusto, que eu faço uns links de notícia de hoje com notícia que saiu há 20 dias atrás, falo assim, caraca, dá para juntar isso com aquela lá. Então você vai vivendo, você vai treinando o seu cérebro para acompanhar mercado direto, você vai... Parece que as coisas vão encaixando...
Mas é assim que você ensina as pessoas que estão assistindo a entenderem até a cronologia, a sequência das coisas e a mentalidade do mercado para entender as movimentações,
Que tá tudo meio conectado, né? Você pode, né? Porque você viu a notícia da Braskem hoje, que é a que saiu há 3 meses atrás, não tinha nada a ver. Então, isso é legal de você estudar constantemente, acompanhar o mercado constantemente, que você vai treinando o seu cérebro a fazer umas ligações que... Quem chega do zero tem uma visão meio burcharrete, assim, né? De
só olhar pra frente. É só que o que tá aqui imediatamente aqui na frente, né?
Mas olha só como a gente aprende, né? Por exemplo, eu pra fazer o vídeo de Braskem, eu fui... Porque eu falei, cara, já teve umas 5 propostas na Braskem. Uhum. E aí eu fui correr atrás de quando foram essas propostas e de qual que foi o movimento que aconteceu quando a proposta não foi pra frente. A última bafafá de mercado foi dia 11 de outubro do ano passado. A Braskem subiu 40%, tipo que aconteceu naquele dia, naquela sexta-feira.
Uhum.
E aí, aquela oferta não foi pra frente, ela voltou tudo, fez novo fundo, caiu e agora de novo e tal, não sei o quê. Então, isso até me ajuda a entender exatamente o que é mais provável acontecer caso feche o negócio, se não fechar o negócio.
O caso da Braskem tem um detalhe diferente agora dessa vez também, porque tem o acordo da Petrobras com a Novo Honor envolve preferência de compra, né? Se alguém recebe uma oferta de terceiros para vender a participação dele, igual a Novo Honor quer vender de qualquer jeito, a Petrobras tem a preferência de comprar. Lá atrás não comprou porque o governo era outro. Agora o governo é um novo governo. Então talvez tenhamos um novo capítulo diferente nessa história
pode
aí.
Pode ser. Martinha, tem alguma pergunta aí? Então o pessoal só tá reclamando de...
Eles querem o resumo, tá, Bruno? A galera tá querendo...
Não se preocupe, hoje vai ter resumo, gente. Não, fiquem tranquilos. A gente sabe. Era pra cobrar uma vez só no chat.
Tem gente perguntando que... Acho que você já acabou falando aí sobre as suas piadas com questões políticas, assim, se você já sofreu algum processo. Mas tem uma dúvida minha aqui. Como que a Brasil Journal te descobriu e...
Cara, que interessante.
Fantástico,
porque,
né?
Tipo assim, hoje pra mim, sinônimo de que alguma notícia tem fundamento é porque saiu no Brasil Jornal. Cara, impressionante como eles tiveram um ganho de credibilidade.
Impressionante, né?
Cara.
Eu acho assim, pô, eu sempre tive admiração absurda.
Também.
Pelo Brasil Journal, cara. Assim, primeiro jornal. O primeiro lá da lista de notícias sempre foi pra sair no Brasil Journal. Importante, pô. Que...
Uhum.
E aí eu comecei o resumo em novembro de 21, quando chegou. Eu fiquei muito tempo, na verdade, fazendo, foi mais de ano. Em janeiro de 23. Foi em janeiro de 22 mesmo, a gente tá em 2023, né? Fiz confusão. Em janeiro de 2022. O que eu fazia? Eu postava o resumo e eu uso notícias de portais no fundo, né? Na tela verde no fundo. E eu marcava todos os jornais da notícia. Ah, se de acordo com a notícia do arroba tal, explicava a notícia na legenda. E pra ver se chamava a atenção da turma também, né?
Tô aqui.
E aí numa dessas, o Brasil Journal, o Geraldo Samor lá do Brasil Journal mandou assim, caraca, Bruno, Tô viciado nos seus resumos, achei o negócio sensacional, vamos conversar. E aí isso foi em janeiro do ano passado. Então fui descoberto assim, na cara de pau, de marcando as pessoas, marcando os jornais. Legal. E aí a gente foi conversando e hoje o resumo é postado em parceria com o Brasil Journal lá, todo dia aparece em collab com eles.
Legal, muito bom.
Bruno, pede pra galera curtir o vídeo aí.
Curtir o vídeo.
Curte aí, galera.
É isso aí, deixa like aí, pessoal. Pelo amor de Deus, não me façam passar vergonha, hein?
Então, mas até vamos aproveitar, Bruno, porque imagino que a maioria conhece, já viu um vídeo seu. Às vezes nem sabia que... Bruno, quem que é? Deixa eu ver. O cara vai saber o que é, porque, enfim, hoje é difícil não saber. Mas você podia falar das redes sociais, o horário das postagens e tudo mais, para o pessoal te seguir. Quem não segue, te seguir.
Não, boa. Você diz, tipo, melhor horário de postar?
Não, primeiro as redes sociais e...
Ah, as minhas redes. Pô, é meu nome, @ Bruno Paolinelli. Só me procurar, vai aparecer.
Paolinelli com dois L's no
final.
P-A-O. Tem muito fake.
Tem, Bruno. Isso que eu ia falar. Provavelmente quando ele digitar Bruno P-A-O lá, já deve aparecer, mas tenha certeza. Dois dias depois, um fake vai te seguir e vai te mandar mensagem. Você clicar no botão de seguir o Bruno, dali a dois dias alguém vai te mandar uma mensagem e não será o Bruno. Será um fake, você bloqueia.
É, mas se oferece 10% ao dia para alguém, na
DM,
umas não, né?
São absurdas que você fica assim, não tem como a pessoa acreditar. E o pior é que as pessoas caem ainda nos golpes. Então, qualquer rede social que você procurar aí, Bruno Paolinelli, você vai me encontrar. Twitter, YouTube, TikTok, Instagram e afins.
Bom,
legal. Você debate muito no Twitter lá ou você só posta?
Não, na verdade,
corre?
Não. Eu gosto de acompanhar o Twitter.
Eu também adoro.
Se você souber usar o Twitter, ele é maravilhoso. Tem muita informação ali.
Eu sou apaixonado por uma fofoca. Ah, um rolo, um troço assim.
Ótimo.
Só que eu não gosto de entrar nos rolos. Eu só gosto de ver.
De longe. Cara,
o Twitter, porque é a cracolândia das redes sociais.
É.
O Twitter, pra quem gosta de uma fofoca, de um rolo, tá bom demais, né?
Não, é maravilhoso.
Tem todo dia.
Eu só posto o resumo lá. Minha única participação no Twitter, de vez em quando eu faço umas piadas, mas 90% dos casos eu prefiro guardar a piada pro resumo. E aí eu jogo no vídeo e posto o resumo por lá.
Você sente diferença de interação de público TikTok e Instagram?
Cara, tem diferença. O público é mais jovem no TikTok, tanto que acho que é por isso que é mais difícil converter também. E no Instagram é uma galera mais velha. Mas assim, em questões de ser mais participativo ou menos participativo, não, os dois são iguais. O TikTok talvez seja um pouco mais, inclusive, de engajamento.
Porque entrega mais.
É, depende. A entrega vai muito da qualidade do vídeo. Porque é uma coisa muito engraçada, porque tem resumo que pega 100 mil visualizações no TikTok e tem resumo que pega 30 mil. Então, vai muito do... Eu já reparei que quando eu abro o resumo com uma notícia de política, costuma dar mais visualização. Então, de vez em quando eu jogo dou uma pitadinha.
Uma pimentinha.
Mas depende muito mais da qualidade do vídeo, da regra dos 3 a 5 segundos que eu já falei, que o começo é essencial para um vídeo ir bem. O começo do vídeo, você precisa prender a pessoa ali. Ela tem que bater o olho e ficar no seu
vídeo.
Você
já começa com o seu bordão, 3 segundos, já quer ficar ali.
Se você for lá atrás do meu perfil, você vai ver que o bordão inicial demorava mais. Eu falava resumo do mercado de hoje. Hoje já é resumo do mercado de hoje. Então já...
Eu assisto o vídeo até chegar no mundo, curti o vídeo, falei, agora é a última parte, agora... Enfim, aí realmente prende
a
atenção.
Mas não tem diferença, não. O pessoal do Twitter é mais... Eles têm mais vergonha de comentar, eu acho. Eles aparecem menos, eles preferem só assistir e não aparecer. Porque o Twitter tem um negócio que quando você curte, aparece pra todo mundo que te segue, né?
É.
Então todo mundo vê que você curtiu. Então acho que o pessoal tem meio... Não quer aparecer, entendeu? Então, mas nas outras redes, não tem muita diferença, não. Entre Instagram e TikTok.
Você não prefere uma rede ou outra pra você?
Ah, eu alterno, na verdade. A que eu tiver mais crescendo vai ser minha preferida, sempre. Antes era o TikTok lá atrás, negócio absurdo, crescia e tal. Eu acho que foi tanta gente pro TikTok, tanto criador, que o algoritmo deu uma sossegada, né? Agora é muito mais gente criando conteúdo, então naturalmente o seu conteúdo vai aparecer menos, porque tem a concorrência muito maior. Mas alterna muito. Inclusive, eu acho que é o motivo que você precisa estar em todas as redes. Porque vai ter um momento que o TikTok vai esfriar.
Ou vai aparecer outra coisa, outro formato.
É, como... outro formato. E aí isso é importante você estar no Instagram. Porque aí você vai crescendo no Instagram enquanto você vai esquentando a máquina ali no TikTok. Ah, Instagram reduziu, pô, o YouTube segura as pontas. Então, como um bloco de rede, você está sempre andando para frente. Porque se você for olhar uma por uma ali, você vai gastar tempo a todos.
Legal, muito bom papo. Muito
bom. Foi isso aí.
Bom conversar contigo, primeiro operador demais. De DI aqui do GameCast.
Bom demais.
Prazer. Criador de conteúdo, já foi trader, tá inteirado de tudo que acontece, começo do dia, final do dia.
É, legal.
Sozinho, incrível. Achei incrível.
Você sabe que quando eu comecei também a fazer tudo sozinho e tal, não sei o quê, e aí eu parei de editar. E o programa que eu usava era o Camtasia, eu tinha um programa bem antigo, mas era um dos poucos que tinha e não custava os olhos da cara, porque era Camtasia e Adobe custava milhões, né?
Sim.
E aí, esse final de semana, enfim, eu não sei porque eu tava afim de trabalhar esse final de semana, deve ser alguma loucura, aí eu fiz um negocinho lá de um exemplo e quis editar, eu não tinha mais, eu acabei baixando e tal, puta, como eu me diverti editando das ferramentas antigas e tal, né? Mas enfim, valeu pela presença. Uma coisa que eu queria falar, só para o pessoal que vai te seguir a partir de agora. Todo final de dia, por volta das 6 horas, você tem um resumo de mercado.
É, por aí. Agora que a bolsa fecha às 5, é maravilhoso, que pode sair um pouquinho mais cedo, né? Podia continuar assim para sempre, @B3.
Também acho.
@B3.
Ah, ninguém merece até 6 horas da tarde.
Deus me livre, eu termino.
E o quadro seu que você fala isoladamente de empresas é quinta-feira à noite que sai?
É, costuma sair quinta-feira, 8 horas, religiosamente ali. Toda quinta-feira. A galera adora esse quadro também, dá uma olhadinha lá.
Legal. Bom, e você que chegou até aqui, GameCast Oficial, também, @ GameCast Oficial, a gente tem TikTok,
Instagram,
Insta, Spotify, Twitter, YouTube, Spotify,
site,
e também qualquer, se você quer só ouvir, né, qualquer Spotify da vida ou Deezer da vida, você vai encontrar o GameCast também. Cara, a gente encerra isso aqui com um convidado pedindo uma música, então vai ser
música.
Contigo
uma
assim
música.
Também.
Ela falou que a gente tem que cantar uma música, menos mal. Viu?
Menos mal. Mas vou falar, ninguém até agora cantou, se você quiser cantar, fica à vontade.
Não, Deus me livre.
Cara, a galera tá aqui, ó, cadê o resumo, juro, aqui, ó, cadê o resumo? Calma, gente, a gente vai liberar o Bruno, ele vai. Eu vou ouvir ele fazer o resumo ainda, a última parte,
tem,
né, que eu tava acompanhando
parte.
Ali.
Enfim, putz, agora você me... Eu vou ter
que...
Mas o que
você gosta, Bruno? Ou uma que você não gosta?
Ah, uma... engraçado, né? Que eu sou desses que vai em um show e vira o maníaco da música depois. E aí foi engraçado que eu ganhei uns convites pra ir no Lollapalooza e não conheci nenhuma banda que ia tocar lá no sábado que eu fui. E aí eu fui de...
É porque você foi?
Eu fui convidado pra ir.
Ah, tá.
A marca me chamou e tal... E aí eu fui, e agora eu tô completamente viciado no tal do 21 Pilots, que tem uma música que chama Stressed Out.
Boa.
Então fica aí a...
Então beleza, a caçaca, se vira aí, porque essa eu não conheço não.
Eu também não, vou querer ouvir depois.
Eu ouço no repeat, certamente estará na minha retrospectiva Spotify no final do ano.
Legal.
Boa.
Bruno, muito obrigado pela presença. Martinha, muito obrigado aqui, cobrindo mais uma vez o Indec, que nunca aparece aqui. A gente... Oi?
Pra variar, ele
pra
não
variar,
tá aqui, né?
Semana sim, semana não, ele não aparece. Mas tudo bem, a gente já tá acostumado com isso. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Valeu, valeu, Bruno. Até mais, até o próximo GameCast. Tchau.
Obrigado,
até mais.
Bruno. Valeu. When the